Você está ouvindo o podcast da The Start Conference, principal conferência de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI.
Fala galera, aqui quem fala é o Rafa, um dos diretores da Start, e nós estamos no podcast da The Start Conference, a conferência anual da Start de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI, que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. A gente quer transformar a maneira como os executivos, os diretores e prestadores de serviços de TI pensam cibersegurança na indústria 4.0 e entregam continuidade de negócios para as empresas no Brasil. Serão basicamente 200 participantes, mais de 10 horas de conteúdo, mais de 10 palestrantes e teremos também um time de palestrantes renomados e especialistas, como VP da IBM, diretora da Marsh, uma das maiores corretoras do mundo. Se você não quiser perder essa oportunidade para fazer networking, fechar parcerias e também se aventurar aí nesse mundo cibernético aí que está cada vez maior, acesse agora o site oficial da conferência, conference.start.com.br, e garanta já o seu lugar.
Fala galera, nós estamos hoje aqui com o Luiz Montanari, gerente de marketing e vendas da AD SolarWinds. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast. Conta um pouquinho para a gente quem é o Luiz, né? Que tanto aparece aí falando do modelo MSP, e conta um pouco da sua experiência no mercado de TI.
Legal. Obrigado, Rafa, pelo convite. Bom, Luiz, como você já disse, eu sou gerente da AD e a gente vem trabalhando desde 2013, final de 2013, para tentar educar o mercado de tecnologia aqui no Brasil, para que as empresas de suporte elas evoluam e possam oferecer serviços gerenciados. Tá? Eu, particularmente, sou formado em comunicação, tá? Mas atuo na área comercial desde os meus 16 anos. Então, um pouquinho aí mais de 10 anos já de experiência. Especificamente na AD, eu atuo nos times de marketing, pré-vendas e vendas. Acho que isso resume um pouquinho aí da minha atuação na empresa.
Legal, cara. E conta um pouquinho pra gente sobre a AD, né? Como que ela tem colaborado com o mercado de TI e o que de fato vocês fazem?
A AD é a empresa responsável pela operação da SolarWinds MSP aqui no Brasil. Então, oficialmente, somos os distribuidores exclusivos da SolarWinds. E o nosso papel é atender todo o mercado de suporte aqui do país, oferecendo essas soluções e, claro, entregando muito mais do que somente o software. Né? A AD tem como um grande diferencial justamente a possibilidade de colocar para esse mercado, de colocar para esses parceiros todo um know-how, tanto da AD, dos seus profissionais, como da própria SolarWinds MSP, e dessa forma levar um conteúdo educativo, levar um processo quase que consultivo de atendimento. E dessa forma ajudar no desenvolvimento de todas essas empresas. Então, a gente costuma dizer que a nossa grande missão é transformar empresas de suporte em MSPs. É justamente revolucionar o mercado de prestação de serviço de TI. Essa é a AD, é assim que a gente atua.
Sensacional, Luiz. Uma dúvida que é bem recorrente e é importante a gente deixar claro é que muitos empreendedores de TI chegam a ter dúvidas de, poxa, para eu ser um parceiro da AD, automaticamente eu vou ser um MSP ou para eu ser um MSP, automaticamente eu vou precisar ser um parceiro ou eu necessariamente preciso ser um parceiro da AD para usar o produto da SolarWinds para ser uma MSP de fato?
Excelente, excelente pergunta. Vamos então começar entendendo o que significa MSP. Eu acho que é o jeito mais fácil para quem está ouvindo a gente. Tá? Possivelmente alguns já saibam, mas vamos reforçar. MSP é a sigla para Managed Service Provider. O que é um Managed Service Provider? É o prestador de serviços gerenciado, ou seja, a empresa ou o profissional que oferece serviços gerenciados. E o que é serviços gerenciados? É um modelo de negócio baseado em suporte técnico com um perfil proativo e preventivo de trabalho, onde a empresa de prestação de serviço ela está focada em garantir que o cliente não pare. E dessa forma ela passa a ser um elemento estratégico para o cliente final. Então, o MSP é esse cara, é essa empresa que oferece esse serviço gerenciado, que é esse suporte a um outro nível, que é esse suporte focado na prevenção e não necessariamente na correção dos problemas. Tá? Então, dito isso, respondendo a tua pergunta, Rafa, O cara que é cliente da AD, o cara que é um parceiro da AD, o cara que usa SolarWinds MSP, usa RMM, ele é um MSP automaticamente? Não. Para ele ser um MSP, ele precisa de muito mais do que simplesmente ser nosso cliente. Óbvio. Ele precisa justamente assumir essa responsabilidade de garantir que o cliente dele não pare. Para isso, ele vai usar a ferramenta? Óbvio. Ele vai precisar do SolarWinds MSP? Óbvio. Mas ele também vai precisar de outros parceiros. Ele vai precisar entrar em contato com a Start, ele vai precisar entrar em contato com outras empresas, ele vai precisar de processos, de gente. Mas, acima de tudo, ele precisa de uma mudança de mindset e precisa entregar um serviço que já não é mais corretivo, e sim preventivo. Então, quando o cara junta tudo isso, ele coloca na mesma mesa boas ferramentas, bons parceiros, bons processos, pronto, os resultados vão aparecer e aí sim a gente pode começar a classificar esse cara como um verdadeiro MSP, tá? Agora, para eu ser um MSP, né, que é o segundo ponto, para eu ser um MSP, eu obrigatoriamente preciso ser cliente da AD? Não necessariamente. Agora, se você tem mais do que ser cliente da AD, o ponto é, se você tem boas ferramentas, como o SolarWinds MSP, que vão te garantir uma entrega muito mais eficiente, segura e produtiva, justamente desse teu serviço proativo, cara, é óbvio que a tua empresa vai crescer muito mais rápido e você vai conseguir ser considerado um MSP de uma forma muito mais concreta. Então, as coisas estão sim conectadas, mas é importante entender que ser um MSP é muito mais do que ter um RMM.
Exato, e é bacana a gente saber isso, porque demonstra que não basta simplesmente a gente pensar no espectro de uma ferramenta, né, de um produto. A gente tem que pensar de maneira mais estratégica e como a gente pretende atender o cliente final, né? A MSP, acho que é basicamente isso, né? Como que eu quero atender o meu cliente? E aí, com base no como eu quero atender o cliente, eu vou buscar os parceiros adequados e a AD, né, com o SolarWinds, é um desses parceiros que podem te ajudar a alavancar o seu negócio muito mais rápido, né?
Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu sempre falo, quem costuma acompanhar os nossos conteúdos, quem já me viu em alguma palestra ou já assistiu algum vídeo, eu sempre uso essa frase: nós precisamos deixar de ser consertadores de redes de computadores, enfim, consertadores da tecnologia, e passarmos a ser evitadores de problemas. A brincadeira ali é justamente essa, brincando com as palavras, né, usando palavras que nem existem, mas a ideia é justamente essa: a gente deixa de ser um consertador e passa a ser um evitador, né? Isso é a base de tudo. Agora, ferramenta é o que você utiliza para chegar lá, né? Mas não é necessário. O fato de eu ter um alicate em casa não me transforma num eletricista.
Exatamente. Mas, cara, se a gente fosse olhar para... Vamos pensar assim. Olha, eu tenho uma empresa de TI. Eu, Luiz, tenho uma empresa de TI. Por onde você começaria a jornada rumo ao modelo MSP? Qual que seria, assim, os primeiros passos que você já tomaria para começar rumo a esse modelo?
Excelente, excelente. Se eu já tenho essa empresa formada, se eu já atendo alguns clientes, mesmo que eu seja sozinho, eu seja uma eu-presa, né? A empresa de uma pessoa só, a primeira coisa que eu passaria é a monitorar esses clientes. Se eu não for capaz de monitorar ao menos os incidentes mais comuns, eu não vou conseguir dar nenhum passo para a proatividade. Então, a base de tudo é monitoramento. E aí eu estou falando de monitorar coisas como, por exemplo, os serviços que estão rodando, o espaço em disco, se eu tenho espaço suficiente, coisas simples, né? Monitorar eventos críticos, a performance dos servidores, os processos, tentativas de logon sem sucesso. Enfim, eu começo a enxergar o meu cliente de outra forma. Então, esse é o primeiro passo, pensando em tecnologia, em ferramentas, etc. Pensando em negócio, porque são sempre duas frentes paralelas, tá? Pensando em negócio, o meu passo comercial seria pensar realmente o meu modelo de oferta de uma forma diferente. Por padrão, a grande maioria das empresas de suporte, elas tendem a criar ofertas baseadas em horas trabalhadas. Porque é um pouco natural, né? Quanto mais reativo você é, mais problemas o seu cliente tem. Se você não limitar em horas, o que vai acontecer? Você vai ser chamado todo dia e você vai ter prejuízo. Então, é natural essa formação de preço baseada em hora. Mas o primeiro passo que eu daria para essa frente comercial é justamente repensar isso e encontrar um escopo de trabalho adequado, criar ali basicamente uma definição mais clara do que eu ofereço para o cara, e não só eu ofereço estar à disposição, né, mas eu listar realmente o que eu ofereço para esse cara, e entregar isso que eu listei de forma ilimitada, para conseguir justamente desvincular o meu serviço do número de horas trabalhadas, porque quando eu der o próximo passo, que vai ser oferecer um serviço proativo, os problemas vão diminuir e eu vou gastar menos horas. Então, se eu ainda estiver vinculado a quantas horas eu trabalho, qual que vai ser a consequência? Uma redução de contrato. E, poxa, eu estou trabalhando mais, estou trabalhando melhor para reduzir contrato. Não faz sentido. Então, esse é o primeiro passo.
É, e tem aquela máxima também, né? Você não consegue educar o seu cliente quando você cobra por hora, né? Porque o seu cliente, ele sempre vai te cobrar a cumprir aquele horário que você está vendendo.
Exatamente, exatamente. E é mais ou menos o seguinte. Se a gente... claro, é um paralelo bem, bem ruim, mas eu acho que vai ficar didático para quem está escutando a gente. É como se a gente se comprometesse a fazer o seguinte, pessoal. Olha, vocês vão acompanhar um podcast por semana. Cada podcast vai ter 40 minutos. Não importa o conteúdo. Beleza, nos comprometemos dessa forma. Mas e se eu for capaz de entregar um conteúdo tão relevante, tão didático, que com apenas um por mês eu já consiga sanar suas dúvidas? Eu preciso realmente fazer um por semana? E se eu melhorar a minha forma de explicar? E se eu tiver materiais complementares? E se eu tiver algo a mais, a ponto de com um por mês eu sanar tudo? Se eu me comprometi, se vocês assinaram um contrato onde eu, prestador de serviço aqui, de gravar esse podcast, só um exemplo ruim, mas enfim, acho que todo mundo tá entendendo, né?
Tranquilo, fica
à vontade. Se eu me comprometi a fazer isso, eu me comprometi a 4 por mês, você vai me cobrar as 4 por mês. Aí eu não tenho como melhorar a qualidade do meu conteúdo. É simples, é o mesmo paralelo, né? É a mesma coisa, é como se você cobrasse do teu mecânico o seguinte, olha, mecânico do meu carro, porque nós somos mecânicos de computadores, né? Mas eu vou lá, estaciono meu carro na oficina mecânica e falo, Domingo, ó, quero que você conserte meu carro. Ah, beleza, eu te vendo 2 horas de trabalho. Porra, esse cara tem uma técnica ninja, o cara é especialista, ele tem uma ferramenta incrível, ele consegue resolver em 40 minutos. Não é muito melhor pra ele? O mecânico do teu carro tá mais evoluído nessa cobrança do que a gente. Né? Porque
exatamente.
Ele já entendeu que se ele te cobrar por 1 dia de trabalho, por 2 horas de trabalho, é pior, ele precisa fazer o quanto antes para liberar espaço na oficina para entrar mais carro. Ele quer cada vez mais carro, cada vez mais carro.
Exato, e eu vejo, cara, que o principal ponto assim, que mais me chama atenção é que o modelo de break fix ou de venda de horas, ele não consegue trazer uma escala para a empresa e um crescimento saudável, né? Porque você... A empresa sempre vai depender do dono, você sempre vai precisar ter uma carteira pequena de clientes, você não vai conseguir expandir isso de maneira mais escalar, onde você consegue colocar pessoas de nível 1, nível 2 ali para fazer um atendimento no cliente, e até mesmo de maneira remota, mas você não consegue ter um crescimento muito maior do que 10, 15, 20 clientes no máximo, né? Então isso é o que eu vejo assim de maior impacto de negativo ao usar esses modelos é, cara, eu não vou conseguir crescer o meu negócio e automaticamente eu não vou ter uma condição financeira tão legal quanto eu poderia ter, né?
É isso, concordo 100%. Essa é a conclusão ali mais simples de tudo que a gente conversou, perfeito.
Cara, e quando a gente fala assim de MSP, né, de empresas de TI, a gente sabe que tem um tema que aí já entra na nossa especialidade, que é um tema assim ainda muito pouco discutido, que os empreendedores eles têm o desejo, né, de aprender mais e de fazer mais, mas a gente sabe que eles têm dificuldade, que é marketing, né? Quando a gente fala de marketing, eles acham que é fazer folheto, distribuir panfleto na rua, etc. Isso também é marketing, mas assim, é muito mais do que isso, né? Mas na sua visão, por que o marketing é tão importante para um MSP hoje?
Olha, eu acho que mais do que... E aí você resumiu muito bem. Mais do que pensar em marketing como ações de publicidade, não é só isso. Se o cara não tiver uma marca... E ter uma marca não é ter uma logomarca, simplesmente, mas ser reconhecido. Se ele não tiver um diferencial, se ele não tiver uma forma de se posicionar no mercado, e se, por consequência, se ele não tiver uma forma de ser localizado facilmente no mercado, e aí eu tô falando literalmente de, no mínimo, estar com presença digital, Se ele não fizer tudo isso, não adianta ele ter ideias incríveis, um mindset extremamente proativo, porque ninguém vai saber disso. Então, se eu quero novos clientes, eu preciso botar, como sempre ouvi, né? Todo mundo sabe, sou do interior de São Paulo, não sei se esse ditado é disseminado no Brasil todo, pessoal, deve ter gente do Brasil inteiro assistindo a gente agora, mas eu sempre escutei muito esse tempo. Coloca a cara no sol. Coloca a cara no sol. Se você não colocar a cara no sol, ninguém vai saber quem é você, ninguém vai te reconhecer. Então, quando eu penso assim no quanto o marketing é importante para o MSP, mais do que ações publicitárias, é colocar a cara no sol, é ser reconhecido, é ter uma marca, se posicionar. Às vezes, a gente tem, Rafa, clientes que, poxa, não tem um domínio, não usam um e-mail corporativo, não tem um site. Se tem site, não tem um endereço, não tem um telefone fixo ali para receber. Não está no Facebook, não está no LinkedIn. Cara, existem tantas ferramentas gratuitas, tantas ações gratuitas que o marketing digital traz para a gente e que não necessariamente vai exigir todo um esforço, que são básicas e que deveria ser default de se ter uma empresa. Né? Poxa, eu tenho uma empresa, cara. Não, sou uma empresa de uma pessoa só, sou uma empresa de 200 pessoas, não importa. Eu preciso ter presença digital. Eu aposto que cada um dos prestadores de serviço que está ouvindo a gente vão concordar comigo com o seguinte comparativo que eu vou dar agora. Se vocês fossem uma loja de sapato, de roupa, não importa. Se vocês fossem uma loja, a primeira coisa que vocês iam pensar, nossa, eu preciso estar num ponto legal e ter uma fachada bacana para chamar atenção.
Exatamente.
Não é?
É.
Porra, vocês vendem serviço, vocês estão dentro da tecnologia, por que vocês não fazem isso digitalmente?
É o conceito da vitrine também, né?
Exato, exatamente. É, adorei essa comparação, porque é exatamente isso. Se você não sabe se posicionar, se você não tem uma marca definida, se você não existe digitalmente, entre outras soma de fatores ruins, você com certeza não vai atingir seus objetivos. Então, para mim, a importância do marketing está para além de ações publicitárias. Porque ações publicitárias, cara, você não é especialista nisso. Contrata uma agência, contrata alguém que faz um conteúdo. Se você tem habilidade e desenvoltura para criar conteúdo, crie conteúdo, vídeo, texto, não importa. Usa a rede social, tem um monte de forma. Tem dinheiro, joga dinheiro na mesa que as coisas aparecem. É simples assim. Mas mais do que isso, pense nessa sua marca, nessa sua posição. Quem é você? O que você faz? Quem que é teu cliente? Qual que é o teu público-alvo? Quais são as formas de você chegar até essas pessoas? Como essas pessoas consomem conteúdo na internet? Façam essa reflexão. Enquanto vocês estão fazendo essa reflexão, vocês estão fazendo o quê? Marketing.
Pensando, né? Estão pensando.
Exatamente.
Né? E é uma coisa até assim, que entra no próximo ponto, cara, qual que é a ideia? É que a gente não fale simplesmente que você precisa fazer posts nas redes sociais ou ter um site. O marketing ele não é só isso, né? Eu acredito que o marketing ele é muito, muito mais estratégico. É exatamente o que você estava falando. É como eu vou posicionar minha empresa, né? Onde que eu vou estar? E já vindo com a segunda pergunta, para você, como que o marketing ele pode colaborar com uma estratégia de longo prazo para a empresa? Porque o que a gente estava falando aqui de ter um site, de fazer algumas postagens, isso é curto prazo. É ali, eu vou lá e faço, né? Mas como que eu posso criar uma estratégia de longo prazo com o marketing?
Antes de criar uma estratégia com o marketing, eu quero só colocar uma observação. Pense a longo prazo o teu negócio, para que você saiba onde realmente você quer chegar. Pense, tenha um plano de negócio. E aí sim, naturalmente, você vai ser forçado a pensar no marketing a longo prazo, né? Mas tem esse plano de negócio. E aí, sim, respondendo a pergunta, esse plano de marketing a longo prazo, como isso vai te ajudar, basicamente é dando pequenas doses, dando pequenas ações, dando pequenas mudanças na sua forma de trabalho para que você consiga, então, usar isso como cada vez... um passo de cada vez, né, melhor dizendo, e conseguir, então, colocar a cara no sol, colocar a tua marca em evidência, colocar a tua empresa em evidência e fechar o contrato. Marketing, de uma forma muito objetiva, que a gente está falando para pequenas empresas, com certeza. Marketing tem que estar muito claro na tua cabeça que é uma ferramenta para obter oportunidades de vendas. Bom, entre outras N coisas que a gente poderia discutir aqui, enfim, mas a médio prazo, não vou nem falar curto, porque a curto é existir. A médio é gerar oportunidades para vendas, ok? Mas a longo prazo é estabelecer a tua marca, é ser referência de mercado, é fazer com que as pessoas lembrem de você. Então, o marketing vai te ajudar a longo prazo nisso, em estabelecer a tua marca e fazer com que aquele plano de negócio que você tinha lá no início, aquele planejamento todo, ele possa ser depurado, validado e você consiga ver quais são os objetivos que você conseguiu atingir e o que ficou faltando. E aí, em cima disso, volta para as ações de curto e médio prazo. Acho que é muito difícil separar, né, marketing e vendas quando a gente pensa numa empresa de serviço. Porque, basicamente, o teu marketing é para vendas. Então, é simples assim.
Eu acredito que o curto prazo ali pode ser exatamente o que você falou, né? Presença digital. Eu vou começar a fazer. Vou começar a criar conteúdo, ter um site bonito, bem apresentável. Vou ter boas apresentações, vou melhorar a minha comunicação. No médio prazo, eu já realmente, vou começar a gerar resultado através, com força, na presença digital. Presença digital sendo o principal meio de eu gerar resultados. E o longo prazo é sendo uma autoridade, né, no setor. Sendo uma referência que outras empresas de TI olham para você e falam assim, poxa, eu queria ser igual àquela empresa, né? Queria trabalhar igual eles. Então, você já virou uma referência. Então, isso tanto para o cliente quanto para as empresas que são, entre aspas, concorrentes, né? Cara, a Adia, ela é uma forte propagadora de que as empresas de TI, né, os MSPs, eles construam uma marca forte e não apenas sejam uma revenda de licença, e usando e fortalecendo a marca dos outros negócios, né? Como então, né, na sua visão, criar uma estratégia em que o cliente ele perceba valor na oferta e não dependa tanto da imagem de outros produtos?
Excelente, excelente. Eu acho que isso tem, claro, é uma soma de fatores, mas isso se resume a uma única coisa. Ofereça para o teu cliente aquilo que o negócio dele precisa. Ofereça para o teu cliente a gestão na melhor qualidade que você puder entregar. Ofereça para o teu cliente realmente aquele perfil de evitador que a gente brincou lá no começo. Se você coloca para o teu cliente um serviço onde você abraça e você toma conta da rede, você age como um diretor daquela empresa, você realmente se preocupa com o negócio dele e você cria ações de tecnologia, baseadas em tecnologia, obviamente, mas que estão voltadas ao negócio do cara e que fazem com que aquele negócio seja mais produtivo, seja mais lucrativo, e não simplesmente fica de braços cruzados esperando um computador quebrar. Se você, junto com isso, tem reuniões regulares com o teu cliente, a cada 2-3 meses, você senta com ele e você faz um novo planejamento, sempre pensando no negócio dele, no que o time dele precisa, e não só manda um relatório por e-mail. Se você vende para ele um serviço que está muito além das duas palavras, suporte técnico, mas sim um serviço onde o que você está oferecendo para ele é, meu amigo, vim trazer tranquilidade para a tua empresa, vim trazer produtividade para a tua empresa, vamos calcular o ROI disso. Eu tenho certeza que o que você vai me pagar é muito menos do que o que custa a tua empresa parada. Se você oferece isso, se essa é a tua oferta, se isso é o que você entrega, porque tem que fazer daí a lição de casa direitinho, tem que entregar. Se você fizer isso, você não depende de marca, não depende de produto. A pior coisa que você pode fazer é chegar lá no cliente final e falar, ô, escritório de contabilidade, tudo bem, meu amigo? Ah, que legal, meu nome é Luiz. Eu tenho uma empresa que chama Luiz Tech e eu trabalho com um produto que é o SolarWinds MSP RMM e, poxa, o RMM é incrível, cara. Monitora, faz acesso remoto, tem automação, tem patch, tem backup, tem antivírus, blá, 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 blá. Você não quer comprar, não, uma licença para suas máquinas? Meu, você não vai convencer o cara com esse discurso. E se você convencer...
Não resolve o problema, ele... né?
Exato. Porque ele está comprando um produto que não faz nada sozinho. E que seria, com certeza, muito mais barato comprando direto de mim, não de você. Entende a diferença?
Exato.
Entende a diferença? Não faz sentido. É como se... E, de novo, eu vou usar o exemplo do mecânico. Com muito respeito a todos os mecânicos, eu adoro os mecânicos, porque eles vivem me ajudando com meu carro e dando problema. Eu sou uma pessoa com...
Somos dois.
Mas enfim, vamos lá. Quando a gente usa esse exemplo do mecânico, Alguma vez você chegou numa oficina mecânica para consertar teu carro e o cara falou: olha, agora a gente está usando uma chave de boca aqui, que ela é usa um metal incrível, ela foi feita na Suíça, e essa chave de boca permite que a gente gire a porra do parafuso 30 vezes mais rápido. Cara, eu quero que... Desculpa, cara, mas eu quero que...
Funcione.
Mas não importa qual é a ferramenta que você está usando, meu amigo. Se quiser comprar uma ferramenta, comprar para eu fazer. O que me importa? Olha, você entendeu qual que é o meu problema? Você consegue consertar? Ótimo, amigo, eu quero o mais rápido possível e eu quero que não volte a dar problemas. Então, por favor, gere demandas, me dê propostas proativas e preventivas para garantir que meu carro não pare de novo. É simples, não importa a ferramenta que ele está utilizando. Então, claro que importa para ele, porque se ele fizer mais rápido, ele libera logo esse carro, ele emite a nota dele e já tem de outro.
Muito mais produtivo, né?
Exato, é uma questão de produtividade, ferramenta é para isso. Você vai num médico e você questiona ele: ah, mas esse estetoscópio que você está usando para ouvir meu pulmão, ele é de que marca? Não! A gente espera que ele tenha sempre o melhor, para ouvir melhor e identificar melhor a minha doença. Não é assim?
Exatamente. O cara, tem até um case assim que a gente da Start acompanhou, né, essas últimas semanas, de um parceiro nosso, possivelmente é parceiro da AD também, não vou citar o nome, mas se ele estiver ouvindo esse podcast, ele já vai saber que é ele. Ele se tornou um parceiro da Start e como todos sabem, a Start participa, né, e ajuda muito no processo de conscientização, tanto para quem se torna um parceiro. E a gente tem uma jornada de onboarding bem, bem grande, assim, com treinamento, etc. E a gente auxilia, como a AD faz também, né? E desde que a gente tem criado esses conteúdos, juntamente com a AD e tudo aquilo que ele tem coletado de vocês, ele chegou nos clientes dele, ele tinha aproximadamente 10 clientes na base, que ele cobrava um valor que não era... Era aproximadamente de 700, 800 reais por cliente, só que ele fazia tudo nesses clientes, né? E se a gente for comparar com o mercado, esse valor de 800 reais é muito baixo, né, para um serviço gerenciado. Só que ele chegou com uma outra proposta de realmente resolver os problemas do cliente e cuidar da infraestrutura do cliente de maneira proativa, de maneira automática, né, usando as ferramentas adequadas para resolver o problema do cliente. Ele conseguiu quase triplicar o valor de dois contratos nessa última semana com esse modelo, porque antes ele vendia a hora... E agora ele está vendendo o serviço gerenciado e não mais a hora dele, né? Então, é exatamente isso. O cliente percebe valor, né?
Exato. É isso aí. E vender valor é muito melhor que vender preço.
Exatamente, cara. Exatamente. Quando a gente fala de valor percebido, talvez para quem está nos ouvindo, ele não consiga entender ou para ele não faz muito sentido. Mas nas suas consultorias, né, que você ajuda os MSPs, como que você constrói a jornada e o perfil ideal de cliente com os parceiros da AD? E qual que é a importância disso para o sucesso nas negociações?
Legal. Eu acho que é simples a gente entender que muitas vezes o prestador de serviço ele já tem um perfil ideal traçado. Ele já tem um nicho onde ele atua, ele só não sabe disso. É muito normal, muito natural, quando a gente está conversando, identificar que, poxa, caramba, 40% dos seus clientes são empresas de contabilidade. Você já reparou nisso? Você já viu a diferença que é o histórico de chamados da indústria e do comércio? Você já parou para pensar qual que é o perfil de cliente que você gosta de atender o celular e qual que você desliga e manda sua técnica ligar no teu lugar? Cara, é isso que você precisa parar e analisar. Olha para tua base.
Essa olhar dados, coisa, né? Então.
Exatamente. Olha para tua carteira, olha para tua base, pega os dados do seu service desk, começa a se lembrar, começa a colocar no papel. Então, quando a gente vai falar de perfil de cliente ideal, normalmente a gente orienta dessa forma. Eu costumo sempre cobrar e o prestador de serviço ele olha para a própria base. Mas junto com isso, é claro que existe uma questão de benchmarking. Quem não sabe benchmarking, vou resumir em palavras bem ruins aqui, mas para todo mundo entender, é você comparar seus números com os números do mercado. E o mercado traz para a gente, quem que é o mercado? Outras empresas. Né? Muitas pesquisas, inclusive a nossa, que é uma pesquisa anual bem grande, bem profunda, trazem vários insights, várias dicas de quem são essas empresas com o perfil ideal para contratar o teu serviço. Então, junta as duas coisas, junta a tua experiência e junta esses resultados e você vai perceber que talvez o teu perfil ideal de cliente sejam empresas de contabilidades que tenham 15 a 20 funcionários que estejam na mesma cidade que você e que sejam, sei lá, empresas familiares, cujo atual gestor é filho do contador que fundou a empresa. Estou dando um exemplo bem genérico aqui, para que vocês entendam que tipo de perfil vocês precisam entender. Ok, o que, que isso me leva de diferente para o meu serviço? Isso leva, aliás, de diferença para o meu serviço? Simples. Eu vou começar a analisar que esse perfil de cliente, ele tem um perfil de uso da tecnologia diferente, ele tem um certo tipo de infraestrutura, existe uma certa padronização em relação a quais são as ferramentas utilizadas no dia a dia, quais softwares que ele usa. Eu vou ver que eu consigo entregar basicamente a mesma coisa para todas essas empresas que tenham esse mesmo perfil. Poxa, você começou a definir teu público-alvo, você começou a definir em cima do teu público-alvo até o modelo do teu serviço, o modelo da tua oferta. Então, é muito importante fazer essa definição e a dica é, primeiro, olhe para a tua própria base, segundo, faça um benchmark.
Muito legal, cara. E a AD hoje, ela conta com mais de 600 parceiros aí, que a gente pode considerar também muitos como MSPs. Conta um pouquinho da estratégia de marketing de vocês, né? Como que vocês começaram, quais caminhos vocês tomaram para chegar nesse número que hoje a gente pode considerar expressivo.
Então é assim, e em resumo, a gente conseguiu perceber que existe um certo... Nós somos um certo hub, né? Existe uma certa gama de ferramentas, de parceiros, de empresas, de marcas, de etc., que de certa forma se conectam a gente. Então, como um hub, a gente consegue conectar essas empresas entre elas. E dessa forma, a gente consegue criar conexões que fazem com que todos cresçam. Por consequência, a gente. Então, essa é muito a nossa estratégia de marketing. Não tem grandes planos por trás, não tem grandes teorias por trás. Não, é educação de mercado e enxergar comunidade. E é essa questão do hub. E essa comunidade, de verdade, aproveito aqui para fazer um parêntese para todo mundo que está ouvindo. Cara, aproveitem isso. Cada MSP faz parte de uma grande comunidade. Cada prestador de serviço faz parte de uma grande comunidade. Nós somos uma grande comunidade. E nós precisamos aprender uns com os outros. Nós precisamos nos conectar. Poxa, se você não tem como, utilize esse hub que é a AD, né, para conectar todo mundo. Faça isso. E essa é a maior parte da nossa estratégia, né? E junto com isso, poxa, vamos educar o mercado. Né? Por exemplo, está acontecendo essa semana, né? Esse podcast está sendo gravado na semana do MSP Summit 2019. O que é o MSP Summit 2019? Basicamente, um encontro de empresas de suporte. Claro, poderia desenhar aqui todo o evento para vocês, mas o que é importante dentro desse contexto? É um encontro dessa comunidade, é o fortalecimento dessa comunidade. E a entrega de conteúdo educativo que faz com que todas essas empresas evoluam. Então, tá vendo que, para responder sua pergunta de forma mais direta, mais objetiva, qual que é a estratégia de marketing que a gente usa? Ajudar o mercado. Bom.
Exatamente.
Como que a gente pode ajudar o mercado? Conectando todo mundo e levando a educação. É isso. A ferramenta é uma consequência. É como a gente ganha dinheiro. É diferente.
É o que vocês fazem, né? E o porquê que vocês fazem é justamente porque vocês querem educar e conscientizar o mercado, porque o mercado precisa estar... quanto mais vocês ajudarem na educação, no processo de educação desses caras, mais o Brasil cresce, mais as empresas vão crescer também e todo mundo cresce junto, né? Então isso é uma coisa que é sensacional. E eu gosto de marqueteiro, cara, porque você já roubou minha pergunta, entendeu? Você roubou minha próxima pergunta. Mas tranquilo, a próxima pergunta era basicamente essa. Era assim, vocês como idealizadores do MSP Summit, né, um dos principais eventos de TI para prestador de serviço, que acontece nessa semana, no dia 18 de outubro. Como que o Summit ajudou vocês da AD a expandir e construir uma marca cada vez mais relevante para o mercado de TI? Em parte, você já respondeu falando que o objetivo do MSP é, de fato, educar. Mas como que ele ajudou vocês a expandirem cada vez mais rápido?
Eu acho que justamente porque esse conceito de comunidade, essa troca de experiência entre as empresas, funciona melhor quando está todo mundo no olho no olho. Então, nós... disponibilizarmos um espaço, vamos colocar dessa forma, nós disponibilizarmos um espaço e fomentar que todas essas pessoas estejam nesse espaço, para que elas possam fazer esse networking, trocar experiências e acumular conhecimento, gera um resultado tão grande de fortalecimento dessa comunidade que isso naturalmente cai naquele ciclo que a gente comentou até agora. Então, o MSP Summit vai trazer para o prestador de serviços de TI a possibilidade de aprender mais sobre serviços gerenciados, melhores práticas de suporte, LGPD, vendas, marketing, posicionamento, conceitos, empreendedorismo, tudo aquilo que a gente precisa para fazer com que as nossas empresas possam crescer. Junto com isso, junto com esse workshop gigantesco só com gente de muito peso, poxa, eu tenho a possibilidade de me conectar com empresas, com parceiros, com outras ferramentas, fornecedores, etc., que possam ajudar o meu negócio. E mais tarde, vai estar na MSP Summit, essa semana. Junto com isso, eu tenho a possibilidade de trocar experiência com 400 outros empresários de suporte. Poxa, a gente não está falando de um evento de TI onde vai ter um monte de CIO de grandes empresas. Não,
exatamente.
De empreendedor que está ali no dia a dia, batalhando para conseguir 100, 50, 10 clientes. Né? É esse tipo de ambiente que o MSP Summit proporciona para o prestador de serviço. E aí, Rafa, é justamente por conta desse ambiente que proporciona que o benefício vai aparecer. Então, eu não diria que o MSP Summit ele vai trazer um benefício para a AD ou para o MSP por si só. Não. É a soma de tudo que se faz no MSP Summit, aí sim, que vai trazer benefício para todos, para o mercado como um todo. É, não é um evento onde eu vou vender alguma coisa. Não, é um evento onde todos vão aprender para na semana seguinte colocar em prática, para na outra semana o mercado crescer, para aí sim, na outra semana, todo mundo vender quem é gente.
Show, cara. E eu acredito muito nesse poder do networking, né? Porque a gente também, né, Start vai fazer o nosso evento no final do ano, a AD tem sido nossa patrocinadora aí, nossa apoiadora, e a gente acredita muito nisso, né, apesar de ser o primeiro evento que a gente vai estar fazendo, a experiência que a gente já teve de outros eventos é sensacional, assim, de você olhar no olho do outro parceiro, da pessoa que está tendo dificuldades, as mesmas dificuldades que você, e como que ela construiu, né, ou como que ela passou por essas dificuldades e você aprender com isso. Acho que isso é o que traz muita credibilidade também, mas também uma agilidade. Eu vejo que os eventos, eles agilizam o processo de crescimento das empresas. Apesar de ser uma coisa de um dia só, né, não é um curso que você vai lá ver o vídeo todo dia, mas você está lá trocando experiências de onde você errou, de onde você pode acertar, e acelerar o teu processo e a sua jornada de se tornar uma tão sonhada MSP e crescer o seu negócio, né?
É isso aí. Falou tudo.
E para finalizar, quais dicas você daria aí para quem quer começar a fazer marketing, mas não sabe por onde começar, o que fazer, nem quanto investir? O que você diria aí para essa pessoa que falou assim, cara, não sei se eu vou investir em marketing, não sei, entendi tudo que o Luiz falou, mas não quero fazer nada. dá uma dica para essa pessoa aí.
Excelente. Eu não vou dar uma só, mas eu vou dar algumas. É bem simples aqui para que todo mundo consiga já tirar esse sonho de se transformar em uma empresa MSP do papel. Tá? A primeira coisa, tem uma marca consolidada, uma marca clara. E quando eu falo de marca, não é só, isso faz parte, mas não é só um nome e uma logo. Mas não é só isso. É definir exatamente o que você faz e por quê. Então, tenha isso. Segundo, presença digital. Se você não tiver um bom site, um e-mail corporativo, um domínio que te identifique e não estiver nas principais redes sociais, quando alguém pesquisar por algo, você não existe. Tá? Terceira coisa, não pense marketing como ações publicitárias, mas pense como um plano estratégico de se posicionar no mercado. Ações publicitárias vão surgir ao longo disso, tá? Quarto ponto importantíssimo. Quando você começa a posicionar a tua empresa, aí sim, com objetivos de gerar oportunidades através de determinadas ações, né, já ali com a máquina girando, pense sempre que a melhor oportunidade que você pode gerar é a oportunidade qualificada. E para ser uma oportunidade qualificada, esse interessado que eu vou chamar aqui de lead, esse lead, ele precisa se encaixar perfeitamente na tua empresa. Então, defina o público-alvo. Defina quem é o teu nicho, qual é o teu nicho e quem é o teu cliente ideal. Sem isso, nenhuma das coisas anteriores vai ser efetiva de verdade, tá? E a quinta e última dica que eu vou colocar é: estude. Tem muita gente boa, tem muito conteúdo rico na internet, tá? Os próprios conteúdos gerados pela Start, pela Hyde, tem muita coisa ali com dicas práticas de marketing e vendas, entre outras infinidades de assuntos relacionados ao nosso mercado. Mas já que a questão é como é que eu tiro do papel essa ideia utilizando marketing, eu teria esses 5 passos como sendo os primeiros que eu preciso dar.
Sensacional, hein? Se você ouviu tudo isso e não colocar pelo menos essas 5 dicas em prática, meu amigo, vai ser difícil você ter resultados. Então, eu espero, né, que você ouça isso, anote no papel e comece a praticar, porque com certeza vai vir o primeiro cliente, depois do primeiro cliente você vai aprender como melhorar, depois vai vir o segundo cliente e isso sucessivamente. Então, a minha dica, né, é que você aplique essas 5 dicas aí. Essa é a minha 6ª dica. Aplique as 5 dicas do Luiz.
Então, pausa o podcast agora, corre atrás de um bloquinho de uma caneta, volta 5 minutos,
exatamente,
escuta de novo, anota e põe na prática.
Show, cara. E Luiz, qual que é a sua expectativa aí, né, para agora, né, que é essa semana, o MSP, e também para a nossa conferência no final do ano lá, a The Start Conference. Tá, expectativa em alta aí para esse evento aí tão esperado por vocês?
Muito, muito. É assim, tanto o MSP Summit quanto o The Start Conference, que são eventos diferentes, assim, têm propósitos diferentes, mas que basicamente se encontram e dialogam entre si. Ambos os eventos, para mim, o principal resultado é evolução do mercado. É gerar conhecimento. Então, eu fico super empolgado cada vez que a gente tem essa oportunidade. Agora, eu tô na cobertura do prédio aqui do hotel, onde vai acontecer o MSP Summit. Eu parei parte da construção do evento lá embaixo. Pra quê? Pra gerar conteúdo. Eu acho que isso é muito importante. Então, o que mais me empolga é isso. Esses dois eventos, tanto o MSP Summit quanto o The Start Conference. E conteúdo bom. Porque conteúdo, qualquer revista tem. Principalmente conteúdo útil, educação pro teu negócio. E é isso que mais me empolga, por isso minha expectativa está lá em cima. E agora, não só como Luiz, mas como AD apoia o The Start Conference, que vai acontecer em dezembro. Nós somos um dos patrocinadores do evento, porque nós acreditamos, mais do que acreditar no Rafa, na Start, no produto deles, que nós também acreditamos, mas mais do que isso, nós acreditamos que nós precisamos cada vez mais de momentos para nos encontrarmos e gerarmos conteúdo relevante. E por isso nós apostamos muito nesse evento.
Show. Luiz, vai ser um prazer enorme estar hoje já no coquetel lá com vocês e também amanhã no evento. A gente está super ansioso para poder colaborar. E também na The Start Conference, né, pela confiança de vocês e por esse trabalho tão próximo que a gente tem feito aí. Eu agradeço muito a sua disponibilidade nessa correria louca aí que tá. Eu imagino como que deve
tá tudo. Tá divertido. Tá maluco, mas tá divertido.
Mas eu até percebi que você cortou o cabelo. Então, assim, você tá mais. Você tá mais ajeitado do que na outra semana.
Eu fui obrigado, Rafa. Quem me conhece sabe que eu acabo sendo um pouco desleixado por causa da correria. Vira e mexe, surge. Puta, vamos gravar um vídeo que não sei o quê. Puta, eu tô de camisa, eu não fiz a barba, eu tô descabelado, não sei o quê. Mas não pode parar, a ideia tá na cabeça, vamos fazer. Mas dessa vez eu fui obrigado, minha esposa, ela brigou comigo, falou que não tinha cabimento,
E pro evento sem fazer o cabelo,
né? Mas percebe, sem no mínimo cortar o cabelo.
Tá certo, cara. Muito bom. Cara, a gente tá, como eu disse, né, a gente tá muito ansioso pra estar tá participando lá. Esperamos que, né, a gente possa colaborar lá com a galera e a gente espera que seja um sucesso, né? Como foi nas últimas 4 edições. Então, e aí, esperamos, né, pelos próximos, com certeza estaremos juntos também, tá bom? Luizão, muito obrigado, cara. Agradeço muito sua disponibilidade aí. E estamos juntos aí nas próximas semanas também, para gerar cada vez mais conteúdo para essa comunidade dos MSPs. Falou?
Show! Muito obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Obrigado a todo mundo que está ouvindo esse podcast, ouvindo esse conteúdo. Quem ainda não conhece a AD, não posso deixar de fazer um pequeno jabá. Acessem AD, A-D-D-E-E. Dois Ds, dois Es. A-D-D-E-E.com.br. Lá no nosso site vocês vão ser direcionados a vários conteúdos, não só a questões de o que nós fazemos, nossos produtos, etc., mas nosso blog, o MSP Summit, web, nas redes sociais, etc. Consumam esses conteúdos, aproveitem isso que a gente construiu, porque tudo que nós fizemos, tudo que nós ainda vamos fazer, é 100% pensado para o mercado MSP e foi feito graças ao mercado MSP, acima de tudo. Nós não somos nada mais do que um propagador dessas ideias e um hub, como eu já havia dito, entre toda essa comunidade e todos esses parceiros. Então, utilizem isso ao máximo, ok? Eu fico totalmente à disposição. Procura lá Luiz Montanari no LinkedIn e me manda uma mensagem que vai ser um prazer responder vocês. Talvez não hoje, por causa desse caos do MSP Summit, que está quase tudo pronto, esperando para receber esses parceiros incríveis. Mas, com certeza, durante o final de semana eu vou responder vocês.
Show de bola. Luiz, muito obrigado. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso para a The Start Conference, ela acontece no dia 10 de dezembro de 2019, numa terça-feira, o dia todo. Então, fica aí o nosso convite. Acesse conference.start, com i no final, start.com.br. Tá bom? A gente te espera lá. E se você vai participar do MSP Summit, provavelmente já passou o podcast, então espero que a gente tenha conversado lá também. Um grande abraço, galera. Até mais.
Excelente. Valeu.
Obrigado por acompanhar o podcast da The Start Conference. Se você quiser saber mais sobre ingressos, acesse conference.start.com.br e garanta já o seu.